Livro de Marcos, capítulo 1, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Capítulo 9 de Marcos, versículo 7 diz: E desceu uma voz que os cobriu com a sua sombra e saiu da nuvem. Uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a ele ouve. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus Bendito, Jesus, Espírito Santo de Deus, Tu és o Senhor, e nós queremos ouvir a Tua voz, como diz a Tua palavra. Nós precisamos de Ti, então, Deus Todo-Poderoso, fala comigo, fala com a Sua igreja, fala aos nossos ouvidos, Pai querido, que essa palavra desça aos nossos corações, e que nela faça morada. E que essa morada comece a produzir, Pai querido, morada em nossos corações comece a produzir frutos da Sua palavra em nós. Pois é por ela que nós somos transformados e por ela nos movemos. Porque a Sua palavra é o Senhor vivo em nós. Em Teu nome santo que eu oro e agradeço. Fala conosco, Jesus. Amém. Bom, ouvimos aqui que o céu foi aberto. E Deus falou do alto dos céus. E o interessante é que ele diz: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Nas duas. Em quem eu tenho prazer. Jesus é o amor expresso de Deus sobre todos nós. Não existe amor maior do que Jesus. Porque Jesus, ele foi capaz de não se importar com a sua própria vida, para que eu e você hoje pudéssemos ter vida. Ele foi capaz de ir para o matadouro. A palavra do Senhor diz: como ovelha muda. Ele sofreu açoites, mas ele não disse para. Ele simplesmente continuou quieto. Ele levou sobre si, diz a palavra do Senhor, as nossas enfermidades. E pelas suas pisaduras, sim, as chicotadas que ele levou em suas costas, a lança que feriram o seu lado, a coroa de espinho que foi colocada sobre a sua cabeça, nós fomos sarados. E é interessante que lá no livro de Isaías, diz que ele viu tudo isso e achou bom. Porque ele sabia que aquilo iria transformar o mundo, iria transformar a minha e a sua vida. Porque ali, no livro de Isaías 53, está resumido no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Filho amado em que Deus tinha prazer nos dá o maior prazer, que é poder dizer que nós teremos a vida eterna, e fomos lavados pelo seu sangue, e fomos transformados, e somos transformados dia após dia. E ele diz assim, ó, a ele ouve. Estava ali Pedro, Tiago, João, vendo ali o Senhor, né, falar com Jesus, viu ali, tinha ali Moisés e Elias e Jesus, eles viram, e ficaram ali, pensando o que dizer, não sabiam o que dizer. Senhor, façamos uma tenda para você, para Elias, para Moisés, e vamos permanecer aqui. E a voz vem dos céus e diz: Ele é meu filho amado, em quem tenho prazer. A ele ouve. E Jesus, na sua jornada, no seu ministério, ele começou a falar da palavra de Deus. Ele começou ali a falar do que o Senhor estava fazendo no meio daquela geração e que iria servir para todas as gerações vindouras. Jesus, ele diz, lá no livro de João, não precisa abrir, para aquela mulher samaritana, ele diz: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Jesus disse isso. Então é chegado o momento em que eu e você devemos adorá-lo. Mas não com os nossos lábios, porque o mesmo Jesus disse: existe um povo que me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Hoje nós cantamos canções maravilhosas, declaramos que és tu, única razão, única canção do nosso viver, que nós anelamos, ansiamos pela presença dele, fomos ajudados. Nós declaramos hoje uma palavra maravilhosa: eu te busco e te procuro. Declaramos hoje que o céu se abrirá, que o reino de Deus virá. Mas essas canções, sem ter o seu coração voltado para o Senhor, não é uma adoração. O agradecimento sem reverência não vai ser uma adoração. Às vezes nós agradecemos só para encerrar uma conversa, né? Tá bom, obrigado, 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 obrigado. Mas com Deus é diferente. Tem que se ter um coração voltado para Ele. Em espírito e em verdade, disse o Senhor. Deus, Ele espera de nós a sinceridade, e foi Jesus quem disse isso. Então é necessário que eu e você tomamos uma atitude, uma posição de servos adoradores. E o que um servo adorador tem que fazer? Tem que reconhecer que não existe nenhum outro Senhor. Não existe nenhum outro Deus. Para todas as nossas debilidades e todas as nossas fraquezas, existe um Deus que é poderoso e te fortalece para fazer você vencer. Mas se nós não olhamos para esse Deus, nós vamos realmente, com as nossas debilidades, definhar. Então, uma atitude de um homem, de uma mulher adoradora, é aqueles que olham para Deus e reconhecem que Ele é o Senhor e que tudo está no controle de suas mãos. Também disse Jesus que devíamos amar, que devíamos demonstrar o nosso amor pelo próximo, e eu falei sobre esse amor há 2 domingos atrás, aonde nós vemos a palavra do bom samaritano. Foi aquele que se compadeceu. Mas nós temos que demonstrar um amor a Deus, um amor genuíno. Nós temos que demonstrar um amor genuíno a Deus, um amor que não mede esforços para encontrá-lo nessa manhã. Um amor que vai falar como disse Moisés para Josué, e como disse o próprio Deus para Josué: buscar o Senhor de todo o coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento e de toda a sua força. O salmista Davi, que eu abri o culto hoje declarando, ele disse: Senhor, nesta manhã, na manhã eu te invoco, de manhã eu te busco. Você nessa manhã está aqui para invocar o nome do Senhor. Você está aqui hoje nessa manhã para dizer com toda a sua força que precisa dele. Você não veio aqui porque hoje era um domingo de culto normal, mas você veio aqui porque sabia que aqui você ia encontrar, junto com seus irmãos, um Deus que é todo poderoso, que vai ouvir a tua voz. E você está aqui hoje porque quando você levantou as suas mãos foi para dizer: Senhor, eu te amo. Senhor, eu te quero. A adoração faz parte da vida do cristão. O amor tem que fazer parte da vida do cristão. Porque Jesus disse que era necessário que amássemos uns aos outros, como eu vos amei. O Senhor Jesus tem diversas palavras para nós. Mas em sua caminhada, em sua jornada, a primeira coisa que Jesus pregou foi livro de Mateus, como eu disse, capítulo 4. A primeira coisa que Jesus pregou foi: desde então, capítulo 4, versículo 17 de Mateus diz: desde então começou a Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Um evangelho sem arrependimento não existe. A primeira coisa que Jesus disse foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus estava pregando algo que João Batista já pregava. Porque João Batista dizia assim: quem foi que vos ensinou a fugir da ira vindoura do Senhor? Produzi agora a vós, pois, frutos dignos de arrependimento. E Jesus não mudou o evangelho. Jesus não mudou a palavra. Ele simplesmente a confirmou. O Senhor, lá no Velho Testamento, dizia para o seu povo que se eles não se arrependessem dos seus pecados e não se voltassem para Deus, eles seriam levados para o exílio. Eles sofreriam nas mãos dos outros povos e pagariam impostos aos outros povos. Neste momento em que Jesus está pregando arrependimento, Roma estava dominando a nação de Israel. Neste momento em que Jesus fala de arrependimento, porque a palavra de Deus não mudou, o povo israelita tinha que pagar impostos. Neste momento em que Jesus está pregando arrependimento, existia um homem chamado Zaqueu que estava ali roubando o povo, cobrando cada vez impostos mais altos. E Jesus não mudou o evangelho nos dias de hoje. Nos dias de hoje nós temos que ouvir o que Jesus diz. E ele ainda diz: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Eu não estou falando aqui que estamos aqui todos em pecados, mas eu estou falando que o evangelho não mudou. Sem arrependimento, sem confissão, não há transformação. Os homens que se arrependeram na Bíblia porque ouviram a voz de Jesus tiveram as suas vidas transformadas. E são citadas aqui, acabei de falar de Zaqueu, e são citados na Bíblia de uma forma maravilhosa após a sua conversão. A nação de Israel, quando se arrependeu, o Senhor atirou do exílio a nação de Judá e trouxe de volta para o seu devido lugar. E daí nós conhecemos a história do livro de Esdras, conhecemos a história do livro de Neemias, aonde o Senhor restaurou o templo, aonde o Senhor ajudou o povo a reerguer o muro. E no meio desses livros tem lá: e todo o povo se arrependeu dos seus pecados e confessaram as suas culpas e se voltaram para Deus. E nesse tempo não é diferente. O arrependimento faz parte da sua jornada com Cristo. Zaqueu, ele começou a ouvir que Jesus iria passar por ali. E ele ficou assim: quem é esse Jesus que tem palavras maravilhosas que todos dizem? Quem é esse Jesus que tem curado aqui na região? Que tem colocado a sua mão sobre os enfermos e eles têm sido curados? Ah, que pessoas têm tocado na orla das suas vestes e têm sido curados? Quem é esse Jesus que tem expulsado demônios? Quem é esse Jesus que tem uma palavra de vida? E ele ficou tão curioso que ele subiu numa árvore para ver Cristo. Mas Cristo já estava vendo o seu coração. Cristo já estava sondando o seu coração. E Jesus viu Zaqueu sobre a árvore e ele falou: Zaqueu. Ele não falou: ei, você que está em cima da árvore. Ele chamou pelo nome. Ele viu um coração ali que estava disposto a ouvir a sua voz. E chamou pelo nome. Um dia, eu e você estávamos dispostos a ouvir a voz do Senhor. E Ele nos chamou pelo nome. Ele disse: Cristiano. E ali começou a transformação da minha vida. Ali, a primeira coisa que eu tive que fazer era me arrepender dos meus pecados, dos meus delitos, das minhas falhas. E Zaqueu foi a mesma coisa. Zaqueu ali, ele se deparou com Jesus e viu um homem tão santo, tão poderoso, que tinha palavras de vida, que ele disse assim: Senhor, tudo quanto eu roubei, eu fraudei, eu vou restituir. Eu vou restituir 4 vezes mais. Houve conversão. Houve arrependimento. E o Senhor diz assim para Zaqueu: hoje a salvação chegou na sua casa. Porque quando Zaqueu se converteu, a sua família também conheceu a Cristo. Quando houve arrependimento em minha vida, quando houve transformação em minha vida por causa do arrependimento, a minha família viu que havia um Deus a quem eu servia. Existe o Deus que todos eles falavam? Existia o Deus a quem eu servia. Porque o meu Deus não era um Deus inimaginável. Era um Deus que era tangível, era real. Enquanto o deles era inimaginável, inalcançável. Eu já contei isso aqui. Houve um momento em minha família em que eles precisavam ouvir a voz de Deus, como precisam. Mas naquele dia parecia que a necessidade de ouvir a voz de Deus era ainda maior. Eu não morava mais ali do lado da casa da minha avó, morava do outro lado da cidade. E ela disse: chama o Cristiano. E esse momento para mim foi um momento crucial, porque todos os meus tios estavam lá. A minha avó estava lá, o meu pai estava lá. E a minha família, quando eu vou falar de Jesus para qualquer um, eu nunca vi pessoas fugirem tão rápido, igual quando a palavra muda para Jesus. É um tiro. Ah, até mais, tchau sobrinho, foi bom te ver. Sobe na bicicleta, é como um vento e some. E naquele dia, eu pude falar de Jesus. E todos ouviram. A palavra tem que descer no coração. Ela tem que fazer morada. E eu me alegro porque uma de todos eles deixou a palavra descer em seu coração. E vai chegar o momento que os outros vão ter que deixar também essa palavra descer ao seu coração. Mas houve transformação em uma vida. Uma vida decidiu se arrepender dos seus erros. Isso porque eu decidi me arrepender dos meus. Isso porque eu decidi ouvir a voz de Cristo. Cristo disse para João, Tiago, Pedro e André para deixar o que estavam fazendo e segui-lo. Disse para Pedro e para André, eles deixaram, e daí depois, olha só, já começou o primeiro evangelho, né? Porque daí passou Pedro e seu irmão André ali por João, e Tiago falou: o mestre está falando, vamos. E ali foi, eu acredito que, o segundo momento de missionário que tem na Bíblia, porque o primeiro é Jonas pregando lá em Nínive. Mas ali eles falaram que o mestre, o Salvador estava ali, e aqueles dois de pronto seguiram. E houve transformação naquelas vidas. Se arrependeram. Foram lapidados dia após dia até chegar o momento do arrependimento. E todo cristão que se preza tem que passar pelo momento do arrependimento. Porque sem o arrependimento não vamos poder ver o reino de Deus manifesto em nossas vidas. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E sobre a vida aqui. Ouviu da palavra do Senhor, que foi um dos meus tios. É interessante que depois de um tempo que ele vem conversar comigo, ele foi pedindo perdão. Ele foi pedindo perdão para Deus, se arrependeu, mas depois ele foi lá e pediu perdão para o outro. Pediu perdão para um irmão, pediu perdão para uma irmã, pediu perdão porque ele sabia que haviam falhas que eram necessárias ser retratadas. E a palavra do Senhor diz que nós devemos perdoar. A palavra do Senhor diz que nós devemos perdoar, mas também devemos pedir perdão. E ele encontrou o caminho com Jesus. Jesus diz também que nós devemos ir até ele. Livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendeis de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. E quantos estão desesperados dentro das igrejas, falando: eu não tenho mais para onde ir, eu não tenho mais a quem recorrer. Quantos estão desesperados, sem esperanças, dentro dos salões das igrejas, dizendo que não tem mais recurso. Quantos estão desesperados porque um dia o médico falou assim, nessa semana, para muitos: não há mais o que fazer, só Deus. Quantos estão desesperados porque chegou na sua empresa e falou: hoje nós estamos te desligando. Quantos estão desesperados porque os seus filhos estão afastados do caminho do Senhor e estão vivendo no mundo das drogas, do crime. Estão desesperados porque os seus filhos estão vivendo uma vida de prostituição. O seu marido não sai do bar. Quantos estão desesperados? E isso tudo dentro da igreja. E não apresentam. E não se apresentam para Deus. E não se achegam para Deus, para que Ele tome as suas cargas. Quantos cristãos estão dentro da igreja? Quantas pessoas que se dizem seguidoras de Cristo e não têm um relacionamento com Ele para apresentar a sua vida, para apresentar a sua família? Quantos cristãos estão dentro da igreja? Vem de domingo a domingo, de quinta a quinta, de quarta a quarta, não importa o dia do culto, de campanha em campanha, mas acha que vai receber as bênçãos por causa da oração do pastor, por causa da oração do presbítero, por causa da oração do diácono, por causa da oração do irmão do lado, mas ele mesmo não apresenta a Deus, ele mesmo não se achega a Deus. Quantas pessoas não estão se achegando a Deus, mas estão dentro da igreja? Porque acha que somente vir e ouvir as pessoas orando por ele vai ter diferença. Quando Deus deseja transformar a pessoa. Deus, ele não quer tomar o seu fardo ouvindo a oração dos outros. Ele não quer tomar o seu jugo ouvindo as orações dos outros. Ele quer tomar o seu jugo ouvindo o seu clamor. Ele diz: vinde a mim. Ele não diz assim, ó, vai outra pessoa em seu lugar. Ele diz: vinde, vem. Ele está chamando a sua igreja para ir ao encontro. Está chamando a sua igreja para participar com ele. Para ver a transformação que ele pode fazer por causa de você decidir ir ao encontro do Senhor Jesus. Não estou dizendo aqui que o clamor, a oração do seu irmão não tem efeito. Eu estou dizendo que Deus deseja que você vá. Quantas vezes Deus, por causa da misericórdia, por causa da oração da igreja, cuidou de você. Mas Deus deseja cuidar de você porque você se dispôs a ir. Porque você se dispôs a buscá-lo. Porque você se dispôs a dizer: Senhor, está aqui onde eu tenho mais dificuldade. Cuida. Senhor, está aqui a minha família. Eu não sei o que fazer, mas eu sei que o Senhor pode fazer a obra. Está aqui a vida do meu esposo. Ele não busca a tua palavra. Ele não busca a tua presença. Mas eu estou declarando: cuida. Está aqui a minha vida. Eu sei que eu tenho passado por dificuldades, mas eu sei que o Senhor vai cuidar. Ele diz em sua palavra que nós devemos lançar sobre ele todas as nossas preocupações e ansiedades. Lançai sobre mim as vossas ansiedades, porque eu, o Senhor, tenho cuidado de vós. Mas as pessoas não estão sendo capazes. As pessoas não estão sendo capazes de depositar essa confiança em Deus de que ele cuida. Ele diz através do apóstolo Paulo que nós devemos apresentar a Ele as nossas petições com todo clamor e súplica. E quantas das suas petições e das minhas petições nós temos feito com todo clamor e súplica? Nós temos lançado e apresentado diante de Deus. O Senhor nos chama para ir até Ele. Então, que nós possamos decidir ir e nos apresentar. Nós falamos de um Deus de intimidade, mas não apresentamos as nossas vidas a Ele. Aonde está a intimidade? A intimidade é algo que tem que ter cumplicidade, parte dos dois. A Deus sabe de todas as coisas, sim, mas Ele deseja ouvir a sua voz. Ele deseja ouvir a sua voz. Porque quando eu declaro ao Senhor, Ele responde. Tem o resultado, o retorno, a resposta de Deus. Então comece a dizer: Senhor, tenho dificuldades e eu sei que eu posso me achegar a Ti, apresentar a Ti, porque o Senhor vai cuidar de mim, porque o Senhor vai me ajudar, o Senhor vai me sustentar sobre as suas mãos. E daí, depois que você for cuidado por Deus e Ele levar as suas cargas e você começar a perceber que está sendo mais leve e Ele mudar a sua história, você vai poder falar: eu conheço um Deus que um dia eu apresentei a minha vida a Ele. Eu vou ao encontro dEle todos os dias e apresento as minhas cargas. E Ele leva sobre os seus ombros e cuida de mim. Deus nos chamou para ir até Ele. Mas existe uma igreja que decidiu ficar parada, esperando que as bênçãos venham. O pastor mesmo já falou que ele viu algumas prateleiras e viu que a prateleira de baixo já tinha sido pego todos os presentes. E as de cima estavam empoeiradas. As pessoas não conseguiam pegar. Né? Quem estava nas prateleiras de baixo foi lá, eu e você pegamos todas as bênçãos que já tinham para nós ali naquele momento, que era mais simples. Mas as de cima não eram inalcançáveis. Porque faltava-se a chegar diante de Deus. Porque faltava-se vou falar até uma palavra, se amostrar, né? Deus, eu estou aqui. Faltava se amostrar dizendo: Senhor, eu estou aqui com as minhas debilidades, com as minhas falhas, mas eu sei que Tu és um Deus que cuida de mim e eu sei que em Ti eu posso confiar. E daí, olha, uma escadinha aparece, você pega a bênção que está mais alta, está mais difícil. Se apresente a Deus. Se apresente a Deus todas as manhãs, como nós lemos, como Davi se apresentou. Se apresente a Deus quando você for dormir, durante o seu dia. Se apresente: Deus, eu preciso de Ti. Os meus recursos estão em Ti. Não é para buscar a Deus quando os recursos se esgotam, mas é para buscar a Deus em todo o tempo. Não temos que deixar somente para ouvir a palavra do médico e nos desesperarmos. Ah, agora só Deus. E daí falar: agora morreu. A pessoa fala, ela não fala assim: então vamos orar, doutor. A pessoa fala: o médico falou que é só Deus, agora morreu. Essa é a expressão que eu já vi de diversas pessoas. Mas, se agora é só Deus, vamos orar para que Ele se manifeste em favor de nós. Se agora é só Deus, vamos buscá-Lo, porque Ele pode fazer. Ele diz: tudo é possível ao que crê, disse Jesus. Então creia no Senhor. Se achegue a Ele com confiança. O Leonardo ministrou essa passagem, o livro de Hebreus, que nós devemos nos apresentar diante do trono da graça com confiança. Se apresente diante de Deus com confiança, dizendo: Senhor, disse que é só o Senhor, mas eu sei que é só o Senhor. Enquanto dizem, eu tenho certeza que o Senhor pode agir. Se apresente diante de Deus. E Ele tomará sobre si o seu fardo. Ele diz: vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Cristo não colocou um peso sobre seus ombros. Ele colocou o seu amor, a sua compaixão, a sua graça, para que você pudesse se achegar diante de Deus. Ele derramou o seu sangue. Ele te mostrou um novo e vivo caminho. E você pode se achegar a Deus. Então se apresente a Deus. O que a igreja não pode perder o hábito é de orar ao Senhor. O que a igreja não pode perder o hábito. E agora não estou falando a comunidade aqui. Estou falando eu e você. A igreja não pode perder o hábito de orar, porque aqui nós já oramos, né? Mas quando estivermos em nossas casas, nós temos que orar. Lá, quando não tiver todo mundo para te ajudar, você tem que orar. Porque isso revela o quanto você anseia por Deus. E sobre orar, Jesus disse que devemos orar, Mateus 6. A partir do versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E também ele diz que devemos perdoar. Continuando, diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Jesus deixou uma oração aqui, que ela é praticada até hoje de forma errada por muitos. Numa partida de futebol, eu já joguei um pouquinho, era ruim, mas já joguei. E a primeira coisa que fazia quando o time entrava em campo, um pouco antes do juiz apitar a partida, faz aquela roda, todo mundo vendo qual deus do futebol, para qual time vai atuar naquele dia, e daí as duas rodas começam: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha mais o vosso reino, e começa rapidinho. E começa a oração. Daí emenda, né? Porque daí a maior parte do time geralmente é católica. Daí já emenda Ave Maria. Mas ninguém se deparou que a oração do Pai Nosso não é uma reza. Ela é viva. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E no meio daquela partida, isso eu estou falando agora, mas também agora, quando um evento, também quando jogava futebol na igrejas evangélicas, também orava o Pai Nosso. E daí, no meio da partida, o Pai Nosso, ele é esquecido. Isso eu vi acontecer. No meio, quando eu joguei com o time misto, e quando eu joguei com o time evangélico, cristão, né? No meio da partida, um fez uma falta mais agressiva. Daí já não era mais o pai que era invocado, era a mãe. Né? Já esqueceram que era o pai. É interessante como as pessoas fazem de forma tão automática, enquanto Deus, Jesus ali, ele ensina assim: ó, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E neste momento ele estava dizendo: olha, quando você começar a orar, você tem que exaltar o nome do Senhor. Ele tem que ser reverenciado. Quando você começar a orar, não é para repetir somente esta palavra, mas é para dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome, não existe outro Deus igual a ti, tu és um Deus maravilhoso, tu és um Deus que venceu sobre todas as coisas, é para glorificar o nome de Deus, tu és o Deus que com certeza abriu o mar vermelho e com certeza vai me fazer andar pelo meio do mar se for necessário, tu és o Deus, Pai querido, que fez o povo andar sobre as águas e vai me fazer passar por cima das minhas dificuldades, tu és o Deus, Pai querido, que mesmo quando Pedro se abalou por causa do vento, mesmo nos dias mais intensos, aonde parece que o vento vai me derrubar, tu és o Deus que caminha sobre as águas e me ergue das profundezas. Era isso que Deus, que Jesus queria falar quando ele disse: Pai nosso que estás no céu. Ele queria que aquele povo, e nós que estamos aqui hoje, quando começássemos a orar, começássemos a entregar a verdadeira adoração. Você pode ver que você já criou esse hábito de começar uma oração adorando a Deus. Foi porque Jesus nos ensinou. Foi porque Jesus disse. E daí Jesus ele começa a dizer aqui que nós devemos ter algumas reflexões, né? Ele agradece pelo pão, pelo alimento. E a Dori hoje ministrou sobre os dízimos e oferta. Um Deus que de 100% te deixa com 90%, ele é um Deus muito generoso. Ele é um Deus que te alimenta e te sustenta dia após dia. Um Deus que diz que nós somos ovelhas do seu pasto, lá no livro de Salmos capítulo 100. E ele tem nos levado a pastos verdejantes, como diz lá no livro de Salmos capítulo 23. E as águas tranquilas todos os dias. Todos os dias ele te dá o alimento físico e o espiritual. Todos os dias ele sacia a sede do seu corpo e da sua alma. Deus, Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. E esse pão está sendo liberado. E as pessoas veem esse versículo e esquecem que todos os dias o Senhor tem te sustentado no corpo físico e no espírito. Ele diz em sua palavra, lá no livro de Coríntios, que o homem carnal discerne das coisas deste mundo, mas o homem espiritual discerne as coisas do Espírito. E Deus tem te dado a oportunidade de comer do pão da vida. E quantas pessoas não são gratas a isso? Esquecem que hoje estão se alimentando de um pão que vai servir para uma vida inteira. Ele diz, perdoa as nossas dívidas, e perdoar é tão simples, né? Se a pessoa te deve 10 reais, você pode não cobrar, mas você fica, fulano me deve. Fulano me deve. Eu sempre fui inocente em algumas coisas em relação ao dinheiro, né? Eu nunca liguei de chegar na casa de ninguém e deixar o dinheiro. Se tava assim, não para mostrar que eu tinha. Era uma coisa natural, sempre deixei em algum lugar. E às vezes a pessoa fala assim, de quem é? E fala assim, me empresta. E daí você fica assim, poxa, por que eu deixei aqui, né? E emprestei. Até hoje eu não recebi. Mas antes no meu coração ficava, né? Fulano pegou os 10 reais. Eu vendia cocada, era 1 real a cocada, a pessoa pegou, comprou a cocada e não pagou a cocada. A pessoa me deve 1 real. E como, quando eu fosse dever para alguém, ia querer que ela me perdoasse? Como, se eu devesse para alguém e a pessoa falasse, não precisa mais, está tudo certo. Como eu posso desejar isso se eu não era capaz? Eu falo de 10, 1, mas pode ser 100, 1000, 1 milhão, depende de quanto você deixou em cima da mesa. Depende do valor. Mas tem que ser perdoado. Eu estou falando de dinheiro, mas há tantos ressentimentos que foram causados que você não consegue perdoar. E daí um dia você vai falar, Deus, me perdoa. E daí você vai se apresentar diante do trono do Cordeiro, lá no dia do julgamento, e ele vai falar assim, Deus, deixa eu entrar. O Senhor é um Deus misericordioso, eu sei que o Senhor perdoa. E ele vai poder dizer, mas você não perdoou o seu irmão que via? Como vai querer que eu te perdoe? O perdão é uma via de mão dupla. Se nós liberamos perdão ou pedimos perdão, nós nos achegamos mais próximo de Deus. E é necessário perdoar. E Jesus estava dizendo, olha só, você deseja perdão? Então perdoe. E ele diz, não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. Quantos livramentos nós temos recebido hoje? E é por causa da sua oração, pedindo que o Senhor guarde a sua vida. É necessário ouvir o que Jesus disse. E não fazer como uma simples reza. E não fazer como um simples ritual. É necessário ouvir o que Jesus diz. Arrepender, amar, perdoar. É necessário. Para que eu possa ser um verdadeiro cristão, eu tenho que ouvir o que Jesus diz. Porque ele diz em sua própria palavra, vocês serão os meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E esse versículo é interessante que numa EBF que teve aqui, esse versículo era o tema. Então, Para se decorar o versículo, eu lembro que assim, ó, tiravam-se as palavras e faziam as crianças. Quando, e vós sereis meus, na palavra amigos se batia a palma. Até fazer elas decorarem. E nós temos que decorar e guardar em nossos corações, como foi guardado no MBF. E saber que só podemos ser amigos de Deus se fizer o que Ele manda. A Ele ouve. Ele não falou assim, olha, ouça quando quiser. Não, a Ele ouve. Lá no livro de Apocalipse diz, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Temos que ouvir. E o Senhor Jesus nos ensinou em sua oração como devemos agir. Como eu disse, no meio de uma partida de futebol. No meio onde só tinha pessoas evangélicas. O juiz apitou, ninguém mais se lembrava do Pai Nosso. O juiz apitou, eram todos rivais. O juiz apitou, não importa quem está do outro lado, eu vou chegar mais forte, e daí o outro que recebeu a chegada mais forte, reclamou, mas esqueceu de Deus. E o outro que reclamou, depois foi lá e rebidou, e o outro rebidou e virou uma briga. Enquanto Deus disse que devíamos nos amar. Enquanto Jesus disse que devíamos perdoar. E eram todos cristãos. No meio da sua família, um dia alguém disse uma palavra mais ríspida. E você não perdoou. E carrega essa mágoa até hoje. E é necessário que você vá lá perdoar. É necessário que você que é cristão vá lá pedir perdão. Porque aquela pessoa também se magoou grandemente. Mesmo que ela estava errada. E talvez aí vai começar a transformação naquela vida. E vai vir o arrependimento sobre aquela vida. Porque você se portou como um verdadeiro filho de Deus e amigo de Deus. Que ouviu, perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Eu vi lá uns dados que... sobre como as pessoas se chegaram a Cristo. Nessa enquete. E fizeram várias perguntas, né? Antes de ouvir a palavra numa igreja, lá em 0,5%, de um missionário ter ido na sua casa, 3%, e vai somando, deu, eu sei que no total deu 49% de várias formas em que a pessoa pôde se chegar a Cristo. Ouvindo louvor. Mas 51% daquelas pessoas se achegaram a Cristo por causa de um parente que se converteu, por causa de uma pessoa que se arrependeu. 51% da totalidade de pessoas que foram entrevistadas ali se achegaram a Cristo por causa de um familiar. E talvez esse familiar pode ser você hoje aqui, que vai ser usado. Então você precisa demonstrar o caráter de cristão. No meio da sua família. E perdoar aquele que te ofendeu. E perdoar aquele que te deve. E demonstrar o amor de Cristo falando, eu só posso viver isso porque eu decidi ouvir a voz de Jesus. E com certeza aquela pessoa vai ouvir a voz do Senhor. E vai ouvir dessa forma, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E Jesus também diz uma palavra aqui. Nós devemos guardar, porque é essa que faz o cristão vencer. Em meu nome. Livro de João. Vamos primeiro ao livro de Mateus, para a gente continuar aqui no livro. Livro de Mateus, capítulo 18, versículo 20. Ele diz assim. Livro de Mateus, capítulo 18, 20. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Jesus está aqui hoje? Glória a Deus. Então estamos no nome dele. Ele também diz lá no livro de Marcos, capítulo 16. Opa, passei aqui direto. Versículo versículo 17. E estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Livro de João, capítulo 14. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. O nome de Jesus é que transforma tudo. Nós podemos nos esforçar de todas as formas para que as coisas aconteçam. Mas se o nome de Jesus não for à frente, não acontecerá de uma forma em que Deus deseja. O nome de Jesus é que quebra as cadeias. Livro de Isaías, não me recordo do capítulo, ele diz assim: eu vou à sua frente. Na palavra do Senhor diz, ele diz para Ciro, né? Eu vou à sua frente. E hoje ele diz para mim e para você. Ele vai à nossa frente. Em sua palavra, ele diz assim que ele é um fogo consumidor. E esse fogo consumidor, nosso Deus, é que vai à nossa frente. Em sua palavra, no livro do profeta Zacarias, ele diz que ele é um muro ao redor dos seus filhos. E ele não pode. O inimigo não pode passar esse muro. Na sua mesma palavra, no livro do profeta Zacarias, ele diz assim que aquele que toca na sua igreja, toca na menina dos olhos de Deus. E o inimigo não toca. Aquele que está em Cristo Jesus, o inimigo não pode tocar. Isso é tudo em nome de Jesus. Tudo em nossas vidas é baseado no nome de Jesus. Você é salvo por causa do nome de Jesus que foi pregado para você. Você hoje está aqui e vai poder liberar uma palavra de autoridade sobre a sua família em nome de Jesus. Você hoje vai poder liberar uma palavra de poder sobre a sua vida, dizendo que à sua frente vai um fogo consumidor em nome de Jesus. Você vai poder orar por uma pessoa enferma em nome de Jesus, e ela vai ser curada. Se beber alguma coisa mortífera, não é para chegar em casa e tomar o veneno não, viu gente? Né? Mas, se porventura fosse lhe dado algo mortífero, em nome de Jesus, esse veneno não faria mal algum na sua vida. O apóstolo Paulo foi picado por uma víbora e todo mundo disse: olha que homem pecador, sobreviveu ao naufrágio e agora foi picado por uma serpente, que disse que era uma serpente abrasadora, queria matá-lo, e em nome de Jesus, ele não foi morto. Essa palavra em nome de Jesus é para a sua vida e para a minha vida. Em nome de Jesus, nós vamos vencer. Em nome de Jesus, as muralhas que parecem ser tão altas, hoje vão cair ao chão. Em nome de Jesus, o mar que parece que vai fazer o inimigo te tragar, hoje vai se abrir. Em nome de Jesus, as ondas são tão fortes que parece que o barco vai virar. Jesus vai acalmar a tempestade no seu nome. Em nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder para mudar a história, para mudar a minha e a sua história. Então deixe ele ser presente na sua vida. Apresente-se para Jesus todos os dias. Apresente-se para o Senhor com confissão de pecados e arrependimento. Apresente-se ao Senhor perdoando e amando, adorando ele como ele deve ser adorado, porque só ele é digno, só ele é santo. Apresente-se a Deus com todo o seu fardo nas suas costas e pode ter certeza que Ele vai tomar o seu fardo e vai carregar e vai te dar paz, descanso para a sua alma. Apresente a Ele a sua família, dizendo: Senhor, a minha família, ela está destruída hoje. Eu estou vendo uma família destruída, mas eu sei que se eu lançá-la em Teu altar, em Teu nome, eu verei o meu filho Te buscando, a minha filha Te servindo. Eu verei o meu marido de volta, voltando aos Teus braços. Em nome do Senhor Jesus. Ele diz que Ele ia à frente do rei Ciro, quebrando os ferrolhos de ferro, destruindo toda e qualquer armadilha que tivesse à frente, nivelando os caminhos escabrosos. Irmãos, o nosso Deus ainda age, Ele é vivo, e Ele vai fazer da mesma forma como Ele profetizou sobre aquele rei. Se nós buscarmos o Senhor, Ele vai fazer da mesma forma, e não vai ter prisão que possa prender, porque Ele faz os grilhões dos pés serem quebrados, as algemas das mãos caírem. Ele põe em liberdade, assim como pôs Silas, assim como pôs Paulo, assim como pôs Pedro. Como Ele libertou toda a nação de Israel do seu cativeiro. Como Ele nos tirou do cativeiro, do pecado, onde Ele nos aprisionava, onde Ele nos açoitava todos os dias, aonde o inimigo tentava destruir as nossas vidas. Ele nos libertou e vai à nossa frente. E se Cristo vai à nossa frente, continue seguindo, porque você terá uma vida abençoada. Continue o desejando. E Ele diz ainda mais no livro de Mateus, para acabar, deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. Livro de Mateus, capítulo 28. Versículo 16 em diante, ele diz assim: e aos 11 discípulos partiram a Galiléia para o monte de Jesus lhe tinha designado. E quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando em meu nome e do Filho, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus está com você. Agora, ide, anunciai o seu reino, faça no nome dele, e ele transformará tudo ao seu redor. Eu ministrei sobre o bom samaritano, né, da outra vez. E é interessante que Deus é um Deus prático, né? Eu ministrei e logo vi a parábola se concretizando essa semana na minha vida. Estava em Jundiaí, minha mãe ficou 24 horas em observação no hospital. E eu fui almoçar, né? Falei pra minha mãe: hoje eu vou a pé. Eu andei lá e falei assim: não, vai ser cansativo, não, vou a pé. Fui almoçar no restaurante. Quando eu voltei, eu me deparo com um homem na frente de uma lanchonete. E eu vejo ele falando: me ajuda. Passa um do lado esquerdo e vai embora. Passa outro do lado direito, vai embora. E eu tô chegando perto, né? E daí eu pensei: será que ele vai pedir? Ele pediu, é óbvio. E daí, ali, naquele momento, eu pude cumprir aquilo que Jesus disse. E a palavra do Senhor diz que quando nós fazemos alguma coisa a uma pessoa, aos seus pequeninos, nós fazemos a Ele. Quando nós damos de comer ou damos de vestir, nós fazemos a Cristo. E daí, no mesmo dia, né, deu fome mais tarde, né, era 24 horas. Daí eu fui comer, eu fui no mercado que tem perto ali do Paulo Sacramento. Daí eu me deparo com um rapazinho. E daí: ô, traz alguma coisa para mim comer. Todo mundo tava passando e ele falando. Daí eu falei: é para comer mesmo? Daí ele falou: é. E ali, eu fiquei no mercado, eu cheguei lá para comer, queria uma baguete, né? E não tinha, perguntei pra moça: ah, vai fazer. E naquele momento, eu fiquei esperando, ele foi uns 15, 30 minutos, foi de 15 a 30 minutos esperando, demorou. Daí eu peguei a baguete e falei: agora tem que levar alguma coisa pro rapaz. A primeira coisa que eu pensei: vou pegar uma coisa mais baratinha, não é? Não é, pra economizar, né? Não tá sobrando tanto dinheiro. E naquele mesmo momento, eu ouvi: Por que você merece e ele não? Né? Por que você vai fazer diferente, né? E como eu posso amar o meu próximo se eu não amar igual a mim mesmo? E ali foi tipo, alimento para todo mundo. E essa é a verdade. Quando você fizer algo para alguém, quando você for em nome de Jesus Cristo, faça como você deseja que Cristo haja com você. Por que que você merece as bênçãos de Deus e o próximo não? Não guarde para si a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não foi feita para ser retida, mas foi feita para se propagar. Ele diz em sua palavra assim, ide por todas as nações, anunciando a palavra do reino. Ele diz, né, para anunciar desde de Samaria até os confins, de Judeia, Samaria até os confins da terra. E aí sim virá o fim. Então, se você deseja a volta de Cristo, não retenha o pão da vida, mas distribua, assim como foi distribuída a você, igualmente, e com o mesmo amor que você recebeu, transmita, porque você merece e o mundo merece conhecer o nosso Deus. Deus Todo-Poderoso, Rei do Universo, se ponha de pé, vamos buscar ao Senhor, ministério de louvor, toque. Nós agora vamos declarar que nós confiamos no nome do nosso Deus. Nós agora vamos declarar que jamais seremos abalados. Nós agora vamos declarar que o poder e a autoridade há no nome do Filho de Deus. Que você agora possa orar ao Senhor. Que você agora possa dizer, Senhor, eu preciso desse amor. Eu preciso me achegar a Ti, se você não tinha se achegado a Deus... Em verdade, se achegue agora diante dele. Apresente a sua vida diante dele e fala, Senhor, eu tenho sido falho, mas agora eu quero lançar diante de ti. Eu quero lançar diante de ti as minhas debilidades, as minhas falhas, arrependimento. Para que eu seja transformado por completo. Porque eu quero ser um cristão verdadeiro. Porque eu quero ser um cristão que ouve a voz de Jesus. Eu quero ser um cristão que ouve que o Senhor disse que eu devo me arrepender. Eu quero ser um cristão que o Senhor disse que eu devo amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Eu quero ser o cristão verdadeiro que sabe pedir perdão e sabe perdoar. Eu quero ser o cristão verdadeiro que olha nos olhos do aflito e desesperado por uma palavra e falo, em nome de Jesus, seja abençoado. Em nome de Jesus, esta é a palavra que eu tenho para a sua vida. Cristo Jesus morreu por nossos pecados, para que pudéssemos ser salvos. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Que você seja um cristão verdadeiro agora que vai derramar a sua oração diante do altar de Deus. Não vai ser a oração do cristiano. Não vai ser a oração do seu irmão que está ao seu lado. Mas vai ser a sua oração que vai mover o coração de Deus. Jesus.